Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Bem-vindos ao 7º episódio do podcast MotoGP na Sport TV. Tivemos no fim de semana anterior o Grande Prémio de Itália. Já no próximo vamos ter o Grande Prémio da Alemanha no circuito de Sachsenring, circuito com características completamente diferentes do de Mugello, um circuito muito mais apertado, mais curto, mais lento também. Comigo, e como sempre, tenho o Rui Matias aqui à minha frente e online o Rui Balmonte e o Guto Nejaim, que nos vão acompanhar ao longo deste podcast de MotoGP na Sport TV. Para o Pecco Bagnaia foi um fim de semana perfeito, pole position, vitória na sprint e também vitória na corrida de domingo, portanto o melhor teria sido impossível. Estávamos esperançados com um bom resultado do Miguel Oliveira, apesar das dificuldades com o ombro. Aliás, ele queixou-se depois da sprint, não foi uma corrida fácil para ele. Ainda assim, no domingo estava a fazer uma boa corrida, a recuperar, caiu quando estava na 13ª posição, caiu a 13 voltas do fim. Felizmente não agravou a lesão do ombro, do qual está ainda a recuperar, e portanto estará presente também no Grande Prémio da Alemanha, onde aliás até já esteve no pódio. Porém, o Miguel, o Rui, vai ter que ir à bruxa, porque esta temporada
tem sido muito difícil. Mas nós tínhamos falado no podcast anterior que, acima de tudo, este fim de semana seria um fim de semana de nova adaptação, de um ressurgimento e de, sobretudo, evitar piorar a lesão. Olhando para o fim de semana no conto geral, ele acaba a corrida sprint na 12ª posição e acaba depois então por sofrer a queda na corrida longa, na corrida de domingo, mas não deixa de ser um fim de semana positivo, porque acima de tudo mostra que se consegue ambientar apesar do cansaço que acabou por sofrer no sábado, e acima de tudo sai sem nenhuma mazela pior e sem agravar a lesão, que é o mais importante nesta fase.
Exato, o Rui Balmonte havia grandes expectativas com o Miguel já quase recuperado, não estando ainda totalmente recuperado, mas aquela queda acabou por ser um balde de água fria, embora ele tenha dito depois que foi bom estar de volta, e para o próximo fim de semana há mais corridas e portanto tem hipótese de tentar oferecer à equipa o resultado que merecem e que ainda não conseguiu fazer este ano.
Sim, boa tarde a todos. Logicamente que foi um balde de água fria, não queríamos ver o Miguel no chão, mas acho que também, ao mesmo tempo, tínhamos que contar que o Miguel pudesse não suportar o esforço de uma corrida inteira. Obviamente não está a 100%, sabíamos disso, ele também não o escondeu, e mesmo assim arriscou participar na corrida e alinhar tanto na sprint como na corrida de domingo. Já sabíamos que a corrida de domingo seria muito mais difícil para o Miguel do que foi a sprint, pelo número de voltas, pelo maior peso que a moto leva, devido a também ter mais combustível no depósito. Acabou por cair quando era 13º, na 13ª volta, ali com incidências do diabo, mas acho que acima de tudo temos que estar de alguma forma satisfeitos com toda a valentia que o Miguel mais uma vez demonstrou em pista, todo o esforço que ele fez para conseguir levar aquela Aprilia até ao final da corrida, e ele, quando desistiu, estava a tentar entrar no top 10. Não sei se o conseguiria fazer ou não, mas obviamente que sabíamos que era quase uma missão impossível, entre aspas, se bem que para o Miguel não existem impossíveis, e ele já o mostrou mais do que uma vez. A mim deixou-me de alguma forma satisfeito o global do fim de semana do Miguel, porque acima de tudo ficou claro que a recuperação dele está no bom caminho. E obviamente é aguardar, talvez não pela Alemanha ou pela Holanda, porque são dois grandes prémios já consecutivos, mas eu acho que no regresso, depois da paragem de férias, vamos ter o Miguel a 100%.
Sim, é verdade. E Guto, o facto de termos três grandes prémios consecutivos, portanto o de Itália no fim de semana passado, agora a Alemanha e depois logo a seguir a Itália, também não é muito favorável para quem está a recuperar de uma lesão. Portanto, vai ser vão ser umas semanas difíceis para o Miguel até à pausa de verão, e esperançosamente ele há de regressar já em boa forma no Grande Prémio da Grã-Bretanha no início de agosto.
Boa tarde a todos, meus amigos, boa tarde a quem está acompanhando conosco aqui o podcast. Só uma correção, Vitor, o próximo grande prêmio não é Itália, é a Holanda.
Não,
é
o passado, baixo. O passado.
Antes do Brasil, Holanda, não,
exato,
aqui País de Baixo.
Exato.
mas não faz mal. Mas eu concordo com o que o Rui Belmonte falou agora, foi perfeita a análise dele com relação a esse regresso do Miguel. E eu ponho um adendo que foi a entrevista que a Sport TV pôde fazer ainda na grelha de partida com o Rajlan Razali, que ele disse exatamente isso, assim, mais ou menos nas palavras que o Rui falou, o importante era o Miguel voltar, era ver como o Miguel ia voltar. Se o Miguel conseguisse terminar a corrida, seria maravilhoso. Ele pautou isso, ele falou sobre isso, dele terminar a corrida, porque sabe o cansaço que é com relação a sprint, com relação ao sábado. É absolutamente diferente, sábado do domingo, a gente tem uma cereja do bolo, a gente tem um tempero a mais, uma coisa que a gente gosta, é ótimo pra gente, mas a gente sabe que pros pilotos é extremamente exaustivo, cansativo, eles terem essas duas corridas, ainda mais com o peso que tem a corrida de domingo, em todos os sentidos. E aí, o fato do Miguel poder tentar se recuperar e infelizmente ter tido a queda, que eu particularmente não consegui ver, como eu acompanhei a transmissão com vocês, eu sei que vocês também ficaram apreensivos, porque eles não mostraram, eles mostraram a queda do Mark Marquez 800 vezes, até o Rui falou sobre isso na transmissão. 150 vezes o Mark Marquez, a gente está vendo aí a queda do Mark Marquez, mas a do Miguel a gente não conseguiu ver. Então a gente não sabe nem exatamente como foi a queda. Eu particularmente não vi, não sei se vocês conseguiram ver em algum outro momento. Agora, o mais importante é a gente perceber que o Miguel tentou. O Razali ainda disse isso no final da entrevista: se a gente conseguir algum ponto, conseguir pontuar de alguma forma, será ótimo, mas não conseguiu a pontuação mais uma vez. Agora é esperar para ver como vai ser, especialmente na próxima, antes da pausa para as férias, né, que a gente vai ter. Eu tenho certeza que o Miguel, após a pausa das férias, vai voltar muito melhor, muito mais confiante, recuperado plenamente, mas essas duas corridas são corridas para que o Miguel possa sentir como ele vai estar dentro da moto e em circuitos que são difíceis, são mais travados, são mais complicados, especialmente esse próximo, o circuito de Sachsenring, é um circuito bem complicado, bem travadinho. Então vamos ver como é que vai ser a atuação do Miguel para a próxima etapa.
Sim, até porque com todos estes incidentes, o Miguel acabou por, até agora, completar apenas uma corrida de domingo. Esta era a segunda que ele ia fazer esta temporada e acabou por cair a meio. Houve mais quedas e colocaram pilotos de fora por mais uns tempos. É o caso do Juan Mir, que se magoou numa mão, e a lesão, afinal, parece que é um pouco mais grave do que aquela que parecia à primeira vista, quando foi observado pela primeira vez. E o Alex Rins, que fraturou tíbia e perónio da perna direita, e vai ficar fora destes grandes prémios também, e não há ainda data para o seu regresso. O Paulo Espargaró também ainda não vai regressar, por acaso estava agendado estar na conferência de imprensa da antevisão do próximo grande prémio em Sachsenring, mas afinal não vai estar, ao que parece passou pelo médico esta manhã e o médico disse-lhe que ele não podia ainda correr, portanto veremos se ele ainda regressa antes do verão, em Assen, o que me parece que uma semana vai fazer, ou pouco mais de uma semana vai fazer grande diferença, mas o que acontece é que este ano ainda não houve uma corrida com todos os pilotos permanentes do campeonato. Houve sempre alguém lesionado desde o primeiro grande prémio do ano em Portimão.
É verdade, a lista já vai longa e agora junta-se também o Rins como nome novo a essa lista. Já perdemos o Miguel Oliveira, já perdemos o João de Mir, já perdemos o Bastianini, já perdemos o Paulo Espargaró, claro, agora o Alex Rins, e não conseguimos de facto ter, pelo menos com os pilotos inscritos no início da temporada por cada equipa, não conseguimos ter uma grelha completa. Volta assim a falhar, para já a Honda Repsol não vai substituir em Sachsenring o Johan Mir. Da parte da LCR não substituíram para Mugello, eu não sei se já confirmaram alguma coisa, porque eu tenha visto ainda não confirmaram nem se vão levar outro piloto ou se vão apenas não participar com a moto da LCR Castrol para o grande prémio de Sachsenring, mas começa a ser complicado e isto não é só uma questão da sprint, como muita gente quer fazer acreditar que foi a sprint que alteraram. Podem ter alguma influência, porque são de facto mais corridas, logo há uma maior probabilidade de existir mais lesões, é um facto, é normal e incontestável, mas não é só pelas sprints que tal tem vindo a acontecer. Basta olharmos para o caso do João de Mir, que acaba por ter uma lesão agravada, ou aliás, uma lesão que estava mais agravada do que o que se pensava inicialmente num treino livre 2.
Exato, Rui Belmonte, por coincidência, o João de Mir caiu aos comandos de uma Honda, o Alex Rins caiu aos comandos de uma onda e na corrida o Marco Marques caiu aos comandos de uma onda. O que nos leva a pensar, e olhando também não só para este grande prémio, mas para trás, que na verdade, e já o dissemos várias vezes, a onda é mesmo uma moto difícil, só o Marco Marques consegue tirar partido dela, mas por outro lado, será que o Marco Marques está esforçando-se e passando para lá dos limites a esconder um problema mais grave da moto? Será que ele, e o David Tardosi falou nisso nos últimos dias, que ao tentar superar os limites da moto possa estar a esconder algo mais problemático que a moto tem?
Sim, não nos podemos esquecer que o Taka também caiu na qualificação. Portanto, os quatro pilotos da Honda marcaram pontos a comprar terrenos com uma agência imobiliária este fim de semana no Mugello. Mas eu acho que sim, eu acho que o Marco Marques, e ele próprio já não esconde isso quando faz os media debriefs, eu acho que o Marco Marques neste momento vai conseguindo esconder alguma debilidade da Honda, mas depois o problema é só um, ele tem que andar nos limites, ele tem que travar mais tarde, ele tem que arriscar muito mais. E obviamente acaba por cair, não tem qualquer hipótese, o risco é grande e ele acaba por cair, ele próprio disse isso no final, aliás acho até que foi muito honesto nas afirmações que teve o Marco Marques, e a Honda neste momento é claramente uma trituradora de pilotos e talvez por isso também não se coloque em cima da mesa a participação do Stefan Bradl como piloto de substituição no Grande Prémio da Alemanha, quando até estaria a correr em casa e poderia ser uma mais-valia em termos de adesão popular nas bancadas, mas eu acho que há ali mesmo algo muito grave de raiz na Honda que tem que ser corrigido e que nem o Marco Marques, com tudo aquilo que nós sabemos que ele é como superpiloto, consegue corrigir, nem ele, nem o Rins, nem o Joan Mir, e o Joan Mir então tem sido um desgraçado este ano com a Honda, porque quase cada vez que sai para a pista ele deixa ficar peças na gravilha.
Guto, a Honda tem vindo a trabalhar para melhorar a moto, inclusive está a usar um chassis feito por terceiros, neste caso a Kalex. Será que está num beco sem saída, tem que arriscar tudo, rasgar tudo e começar do zero para 2024?
Eu acho que não seria o fato da gente fazer o extremo, porque realmente a questão do chassi faz uma diferença imensa, porque a Honda estava acostumada a trabalhar de uma forma, começou a terceirizar algumas coisas, é diferente da gente falar de freio, de travão, que a gente sabe que existe a marca ali, por exemplo, a Brembo, que é a principal e tudo. Agora, a gente pegar o chassi, tá, dá uma diferença tremenda com isso. Queria até passar uns números com relação, aproveitar a boleia mais uma vez do Rui Belmonte aqui, que ele acabou de falar, como eu chego aqui para falar depois dele,
estás armado
a gente
faz
essa ronda.
O Guto está armado em Marco Marques,
eu aproveito a boleia aqui para poder falar. Olha só, a máquina de moer pilotos que se tornou a RC213V. Olha só, para vocês terem uma ideia, nós tivemos 6 corridas, 130 quedas até agora no total. Quem tem mais queda é a Ducati, tem 44 quedas. Só que tem uma diferença, a Ducati tem 8 pilotos titulares e 2 já entraram dentro dessas 6 etapas. Então foram 10 pilotos. Então é uma média de 4,4 quedas. É interessante a gente ver os números para a gente entender um pouco como é o momento da Honda, que é um momento muito ruim. A Honda tem 30 quedas com 6 pilotos, 4 titulares, 4 principais, e o Lecuone e o Bradl, que o Rui acabou de falar sobre o Stefan Bradl. Tem 5 quedas por piloto. Isso é uma enormidade dentro das 130, você saber que em só 6 etapas já caíram, em cada equipa já caíram 5 pilotos, naquela equipa em especial. A gente já sabia os problemas da Honda, e que não vem de agora. Eu digo que desde 2020 a gente tem isso. E um outro adendo que o Rui falou, e eu vou falar mais uma vez também. O Joan Mir, ele tem que se rezar, cara. A gente tem que fazer uma bruxaria com o Joan Mir aí, porque não dá. É impressionante como é que o Mir não consegue. E o Mir é um bom piloto. E o Mir já venceu aí em Sachsenring, venceu na Moto 3 já uma vez. Se falha a memória aqui, foi o quê? 2017, pela minha anotação, que ele venceu na Moto 3. E você pega o Joan Mir, que tem uma Honda, que é campeão do mundo, que tem já um histórico, e o gajo não consegue sair do lugar.
Não.
Não é possível, gente, não é possível. Algo está errado no reino da Honda. Há que se ver, eu acho que também a bruxaria não pode ser no João Mil, acho que tem que ser na Honda, não sei se vocês concordam, sim, mas sim, que a Honda sim. É que tem que passar pela bruxaria.
É verdade, e eu dizia há pouco, Guto, que agora parecias o Marco Marques ir na roda do Rui Belmonte, como ele fez com o Enéa Bastianini, e era outro assunto que eu queria colocar em cima da mesa. Foi um assunto que se falou muito também ao longo do fim de semana. É verdade que não é ilegal um piloto perseguir outro, também já falámos nisso várias vezes, mas a verdade é que o Marco Marques, que nunca fez isso ao longo da sua carreira, nos últimos tempos, não consegue fazer uma volta sozinho, e vemo-lo muitas vezes a apanhar, propositadamente ou não, mas a verdade é que depois acaba por fazer várias voltas atrás dos pilotos e acaba por apanhar a roda, como costumamos dizer. Isso também poderá ser uma demonstração de que ele sozinho, com aquela moto, não consegue fazer uma volta rápida.
Não completa uma corrida desde Valência, Vitor, desculpa te cortar. Desde Valência que o Marques não completa uma corrida inteira, não tem uma corrida para ele inteira. As quatro que ele participou desse ano e mais Valência no ano passado, todas ele caiu.
Ou seja, de facto está em maus lençóis. Mas apesar das críticas, e a última surgiu em Itália e o Pecco Bagnaia não ficou nada agradado, mas o Marco Marques diz que não fez de propósito, acabou por apanhá-lo quando ele estava a passar na reta de meta, e diz que não fazia intenções de o seguir porque nem sequer tinha os pneus ainda à temperatura, portanto não ia conseguir acompanhar o ritmo rápido porque ele estava numa volta rápida, mas de qualquer modo isso causou o desagrado do Pecco Bagnaia. Mas de qualquer modo não é legal, mas não parece ser muito bonito, à falta de outra palavra, um campeão do mundo da craveira de Marco Marques apanhar a roda de alguém.
Não é bonito, mas se for eficaz como foi em Portimão, serve. E eu acredito que o que passou na cabeça do Pecco durante alguns momentos quando o Marques sai na box é precisamente a pole position que ele acabou por roubar ao Pecco em Portimão. Sinceramente, achei que foi um bocadinho demais por parte do Pecco, tendo em conta toda a situação, não acho que tenha sido motivos para aquele tipo de reação. No entanto, estão todos um bocadinho fartos, em especial nos últimos tempos do Marques, e não só do Marques mais velho, como também do Marques mais novo, de andar constantemente à procura de roda. Enquanto isso não for ilegal, vamos continuar a ver. Temos visto algumas direções de prova a tentar controlar mais isso, sobretudo a partir dos patamares mais baixos, nos escalões inferiores, como é o Moto 3, neste caso também o Super Sport 300, e ainda em alguns campeonatos nacionais, para quando se chegue a este patamar, este tipo de situações não aconteça. No entanto, lá está, não nos podemos esquecer que neste momento o Marques tem uma Honda que não é capaz de lhe oferecer nem o que ele quer, mas acima de tudo aquilo que ele acha que merece neste momento, e daí também as declarações fortíssimas que o Marques acabou por dar no final da corrida. Quanto à questão, e voltando um bocadinho à questão das boleias, enquanto tivermos também esta questão de toda a aerodinâmica que facilita, ou que não só facilitar, prejudica menos andar na roda do que propriamente andar nas partes laterais atrás de um piloto, independentemente, e sobretudo, aliás, em Mugello, onde é um circuito super fluido e onde o ar sujo é muito, muito presente com tantas asas que as motas têm hoje em dia, o facto de se passar 2 segundos após a passagem de um piloto prejudica de imediato uma volta lançada, uma volta rápida para o piloto que vem atrás. E propositado ou não, por parte do Marques, a verdade é que era essencial para conseguir uma volta rápida, tendo em conta toda a estrutura e toda a afinação, sobretudo aerodinâmica, que a Honda tem, que a Ducati tem, que a Honda não consegue ter. Vamos continuar, acho eu, a ver a Honda, não só com Marques como com outros pilotos, e também a Yamaha, que costuma fazer isso mais com as Aprilia, sobretudo, talvez por se enquadrar melhor no cone de aspiração da Aprilia. Eu acho que vamos continuar a ver isto até ao final da temporada, a não ser que mais dia menos dia alguém nos traga uma one-shot qualifying, onde cada piloto anda sozinho na pista e não tem qualquer tipo de problema.
Rui Belmonte, a verdade é que a estratégia para o Marco Marques tem funcionado, pelo menos em qualificação, porque ele tem estado sempre na primeira linha, incluindo a pole position logo no primeiro grande prémio do ano.
Opa, sim, claro, Vítor. Agora, mas diz-me uma coisa, quem é que nunca copiou na escola? Então, somos todos uns santinhos, somos todos... Agora fazemos, não pode andar na roda na qualificação, até aí nas corridas, não anda na aspiração, o que é que vamos fazer? Tem que sair da aspiração? Não, aquilo é corrida, estão ali para ganhar, o Marques sabe que tem um charuto debaixo do rabo, tem que ir à procura do andamento dele, o andamento é assim que ele o consegue. Epá, não gostamos. Concordo plenamente. Agora vamos o quê? Cortar as pernas ao ambicioso que vai à procura da glória e vai à procura do melhor tempo numa volta?
Rui, desculpa.
O que é que tu tinha que fazer era acelerar e ir à vida dele.
Rui, desculpa. Sim, até porque, Rui Belmonte, se o Peco não tem abrandado para protestar, o Marco Marques naquela volta não tinha conseguido ir atrás dele.
Deixa-me só acrescentar, Rui, porque muitas das vezes temos visto isto, lá está, nas classes inferiores, e aqui nem foi uma situação onde o Marques metesse algo em, ou algum aspecto de segurança em causa, nada, já ouvimos anteriormente a andar muito, muito lento em circuito à procura de roda, mas desta vez nem sequer foi essa situação, só para que fique vincada essa questão da segurança, nem sequer isso.
Mas nós não podemos condenar um piloto ele ir à procura de ser mais rápido que os outros, a arma que ele tem está disponível para os outros todos também, podemos não gostar, podemos não ser bonito, agora vamos crucificar o piloto ou vamos mudar as regras? One shot lap, como tu falaste, isso já foi usado na Superbike, é uma seca.
E, nas motas concordo completamente contigo.
Não tem piada nenhuma, não há piada nenhuma a esse conceito de one shot lap.
A Moto E usava isso, começou usando isso.
Exato, mas
é horroroso.
E é mais arriscado porque o piloto tem uma volta para conseguir fazer um tempo de qualificação e vai arriscar tudo naquela volta.
Sim, eu acho que isso não faz sentido, acho que faz sentido o formato como está. E depois cada um pensa como pode. O PEC sabe que tem um canhão debaixo dele. Quando o PEC tiver uma moto que não ande tanto como a do Marco Marques, ele vai fazer igual. Ele agora está na moto de cima. O PEC ou qualquer outro, o Marco não está, mas o Marco é ambicioso. Vai à procura da volta rápida. Se é com o PEC na frente dele, é com o PEC, senão vai ser com outro qualquer. Agora, não vamos matar isso. O que acontece nas Super Sport 300, por exemplo, e nas Moto3 muita vez, é termos um lote de pilotos, uma matilha de pilotos, todos a vaguear pela pista à procura de alguém que venha rápido. São situações diferentes. Agora, eu não posso condenar o Marco Marques porque ele não está a fazer nada de ilegal, não gostamos. Mas há tantas coisas que nós não gostamos, mas que é legal e que se pode fazer. Eu não posso condenar um piloto por ele ser ambicioso, nunca vou condenar um piloto por ser ambicioso, nem ele, nem qualquer um dos outros, porque também vemos que a Aprilia, o ano passado, por exemplo, muitas vezes o Aleix e o Maverick andavam os dois agarradinhos um ao outro para fazer voltas rápidas. O Suzuki e o João Mazia fazem isso em Moto3, e aí ninguém diz nada, e é claramente com esse objetivo que eles o fazem. O Marco Marques é especialista, o que é que vamos fazer?
Não é o primeiro.
E quantas vezes não foi ele a dar roda aos outros?
Exatamente, isso já aconteceu N vezes, e o Marco não protestava, e o Marco não se queixava, e a vida dele é baixar a cabeça, cerrar os dentes e vamos embora.
Exatamente, a verdade é que Marco Marques tem sido rápido em qualificação, mas depois em corrida acaba por ter algumas dificuldades e os resultados acabam por não surgir, e voltamos à conversa que estávamos a ter antes, ele acaba por ultrapassar os limites daquilo que a sua moto consegue fazer e acaba no chão, como aconteceu em Mugello. Portanto, ele em situação de corrida tem que arriscar demasiado para tentar conseguir um bom resultado.
É a única hipótese que ele tem, neste momento é a única hipótese que o Marco Marques tem, o Marco ou qualquer piloto Honda. O Alex Rins perdeu a frente também com a queda dele, o João Mir perdeu a frente na queda dele. Agora, eu não sei também até que ponto é que não estamos perante uma situação e que toda a gente está muito calada ao redor disto, e os pneus não estão a acompanhar a rapidez das motos e a capacidade de performance que as motos têm neste momento. Acho que essa parte está a ser muito pouco investigada, entre aspas.
O que tens a dizer sobre o assunto, Guto? Qual é a tua opinião?
Semana passada nós tivemos o podcast, e nós vamos ter três seguidos, né? Três em sequência, e nós conversávamos sobre esse carinho excessivo dos pilotos, me abraça aqui, ali, vamos tomar uma cerveja, abre um vinho aqui, você abre, não, eu abro, tá aqui o teu presente, leva uns bombons para casa. Epa, eu adorei, Adorei, e garanto que boa parte adorou. Fogo no parquinho, como a gente diz no Brasil, a gente quer ver fogo no parquinho, a gente quer ver, desportivamente falando, não quero que ninguém saia no tapa com ninguém. Agora, desde que o mundo é mundo e que se pode chupar rodas, que é a expressão que a gente também utiliza, que chupem as rodas, pá. Chupem as rodas. O Marcos cansou de fazer isso a vida inteira dele, a vida inteira. E olha que eu não estou dizendo daquelas coisas do limite do Marcos, de ir para cima, de toca no piloto, de cai, aquelas coisas que a gente cansa também de ver nas corridas, não. Eu estou a dizer sobre o próprio treino em si. Senão o treino fica um saco. Fica uma coisa insuportável. Você imagina o treino ali de cada um, do mesmo jeito que a gente tem uma volta única, que o piloto vai dar tudo e fica perigoso e é chato. É uma seca, vai ser uma seca também, a gente vê um piloto atrás do outro ali sem aproveitar o vácuo. A moto do Marques é pior, isso é óbvio, atualmente a moto do Marques é pior, a moto do, como disse o Rui, a moto do Banhar é um canhão, é uma flecha, como vocês falaram na transmissão, é uma flecha roça. Como é que você vai tirar a possibilidade do Marques, que já cansou de ver gente atrás dele cheirando o escapamento dele, agora ele fazer o mesmo, que ele fala, bom, a minha moto hoje é ruim, eu não tenho condição, eu tenho que ir atrás de quem é o melhor. Quem é o melhor? É ele? Então calma aí, deixa eu ver aqui nas boxes que horas ele vai sair. Saiu agora, vamos lá pessoal, vamos sair junto também, malta, agora vai todo mundo junto. E não é só o Marques, é porque a câmera naquele momento, naquela volta, pegou o Marques.
Sim, sim.
Exatamente. Bom, entretanto...
Quantos fazem?
Sim, aliás, chupa-rodas já houve vários na história do campeonato, portanto não é algo inédito.
Deixa fazer, isso é maravilhoso, isso que a gente vê a MotoGP crescer, a gente gosta de ver isso, ninguém quer ver, aperta a mão na hora que ganhar, senão vira jogo de tênis, pá.
Exato, e por falar nisso, Guto, aproveita a tua deixa, porque em Le Mans houve um recorde de assistência, de espectadores, em Mugello os números oficiais falam em 77 mil, um pouco mais de 77 mil no domingo, 135 mil ao longo do fim de semana. O próximo grande prémio em Sachsenring, no ano passado, teve ao longo do fim de semana 235 mil espectadores. A Dorna, há uma ou duas semanas, anunciou que há um crescimento médio de 40% de espectadores nos circuitos esta temporada, para além de haver um aumento global de sensivelmente 50% ou 51% de assistência pela televisão aos sábados, portanto há mais 50% de pessoas a ver o sprint ao sábado. Pelo que o campeonato tem que ser bom, uma vez que está a atrair mais gente.
Tem que ser, e não só tem que o ser como é. As corridas de Mugello foram vistas de fora, sobretudo, foram um pouco monótonas e não vão ser exemplo, certamente, para o que vem da restante temporada. Voltando a pegar um bocadinho naquilo que disse há pouco, a questão de todo o ar sujo que Mugello tem hoje em dia nestas motas e a carga que é efetuada sobre as motas com esse ar sujo, nunca iam ajudar para já nesta corrida. Foi a sensação com que eu fiquei no final. Por outro lado, Sachsenring tem dois propósitos. Um circuito que costuma ter sempre muito público, porque também Sachsenring abre bem as portas ao público. Salvo erro, à semelhança de uma temporada passada, o Sachsenring abria as portas para quem tinha um passe e pudesse levar alguém até 16 anos. Acho que este ano continua na mesma medida, pelo que também é esperada mais uma vez. Muito público presente no circuito alemão. Falando um pouco sobre Sachsenring, e agora virando aqui a página, as pessoas que vão a Sachsenring têm a oportunidade de ver duas coisas este fim de semana, ou quase o nascer de um novo vencedor na Alemanha, ou uma repetição daquilo que tem sido as últimas 11 presenças do Marc Márquez ao longo da sua carreira. Por isso, motivos para Sachsenring não faltam, não só para estar presente no circuito, mas também para acompanhar, sobretudo aqui no Sport TV.
Sim, Rui Belmonte, o Sachsenring tem tido um dominador ao longo destes últimos anos, como dizia o Rui Matias, o Marc Márquez, e como já falámos anteriormente, este ano está com algumas dificuldades. Será que ele, num circuito que lhe é muito favorável, vai conseguir dar a volta e fazer finalmente um bom resultado?
Em teoria, é num circuito como Sachsenring, muito pequenino, muito Mickey Mouse, como eles chamam.
Para a esquerda.
que o chassi da Calex melhor funciona. É um circuito para a esquerda, que são os circuitos que são sempre favoráveis ao Marco Marques. Em teoria, isso poderá funcionar. Agora, não sei se vai funcionar em pleno, porque já vimos que a Honda não está nos melhores momentos e vai ser muito complicado fazer ali o fine-tuning da moto ao longo do fim de semana. Também todo este formato novo de campeonato não permite ali muito tempo perdido, entre aspas, a encontrar soluções e a errar nas soluções que podem ser colocadas nas motos, e isso também pode ser mais um calcanhar de Aquiles para o Marco Marques e para todos os outros, obviamente, as regras são iguais para todos, mas eu acho que vai ser complicado ao Marco Marques conseguir fazer isso, mas acho que ao mesmo tempo pode ser um bom circuito, por exemplo, para a KTM e para o estilo de pilotagem tanto do Jack Miller como do Brad Binder, e mais para o Brad Binder, porque o Jack tem também cometido alguns erros nos momentos críticos das corridas. Mas acima de tudo também, e olhando para o que vimos até agora em 6 corridas, claro que vamos ter que colocar a Ducati no topo, porque a Ducati o ano passado, o Pecco caiu quando estava a discutir a vitória com o Fábio, vamos ver agora como é que ele vai reagir depois de ter conseguido fazer então a limpeza total no Mugello. Mas vai ser um fim de semana complicado para muitos pilotos, para os pilotos Yama também. É um circuito onde a aderência também não é muito o ponto forte do asfalto. Vai ser muito complicado para vários pilotos, e para o Marco Marques não vai ser exceção, com toda a certeza. Acho que temos que esperar mesmo pelo final de sexta-feira para perceber como é que vai estar o equilíbrio de forças.
A verdade, Guto, é que tal como falámos no início da temporada, a Ducati tem dominado, especialmente nestes últimos grandes prémios, e aqui em Itália, em casa, preencheu todos os lugares do pódio. Na corrida de domingo acabaram 4 Ducatis nas primeiras 4 posições, na sprint tinham sido 5. Será que num circuito tão diferente como é o Sachsenring, a Ducati e os pilotos Ducati vão continuar a exercer este domínio, ou será, como perguntei ao Rui Belmonte, que o Marco Marques, apesar de todas as dificuldades, vai conseguir, num circuito que lhe é favorável, que ele gosta muito, conseguir dar a volta e bater as Ducati?
Eu acho que a Ducati, a gente sabe que ela tem uma preferência e se dá muito bem nos circuitos, e foi feita a moto para isso, para os circuitos longos e rápidos, os circuitos de alta. Então eu acho que existe uma dificuldade teórica da Ducati entrar com relação à Honda. A Honda, nesse caso, não é a própria moto em si, mas como estará Marc Marques para a corrida, porque é uma incógnita. O Marques perdeu 3 anos da vida dele, profissionalmente falando, e dentro desses 3 anos, mesmo assim, porque 2020 ele já teve o problema, em 2021 mesmo assim ele conseguiu vencer, mas 22 foi o Fábio Quartararo que venceu a prova, foi no Miami, e 2020 nós não tivemos por causa da Covid-19, tivemos o cancelamento da etapa. Agora, é um circuito muito travado, que não é que ajude a Honda, porque a Honda, como a gente sabe, está em intensa dificuldade de alguns anos para cá, mas especialmente, eu não sei se beneficia tanto a Ducati, tanto que a gente não tem a Ducati como vencedora nesse circuito. É um circuito que a Ducati venceu pouco. Agora, se fosse uma reta longa, a reta de Sachsenring são 700 metros, não é a reta mais curta, mas também está longe de ser a reta mais longa. Está ali no meio do caminho, 700 metros. A gente tem retas bem menores aí, tem retas de 550, 500 metros e tal. Mas eu acredito que seja interessante. Um outro ponto que eu gostava que vocês discutissem seria como serão os pneus, como será o comportamento dos pneus para 2023 dentro do circuito de Sachsenring. Porque, como a gente sabe que são 13 curvas no total, e dessas 13, 10 são para o lado esquerdo, e a gente sabe que a assimetria é a palavra do fim de semana para os pneus da Michelin, como será o comportamento desses pneus para o fim de semana, visto que a gente sabe que a Michelin e todos os outros, as outras equipas que fornecem as borrachas, os pneus para os pilotos em todas as categorias, fazem constantes ajustes ano após ano, etapa após etapa.
Sim, é verdade, e como o Rui Belmonte dizia há pouco, a Michelin acaba por estar a correr atrás do prejuízo, porque as motos vão evoluindo e a Michelin tem que evoluir também para acompanhar o aumento de potência, a maior carga aerodinâmica, a maior passagem em curva, a maior velocidade de passagem em curva, e as coisas não têm sido fáceis também para a Michelin tentar acompanhar toda essa evolução das motos. A verdade é que eu creio que já no próximo ano vai surgir um novo pneu dianteiro e certamente novos compostos irão surgir também. Te referir também que muito provavelmente nos próximos anos a tecnologia que a Michelin está a usar para as MotoE, em que o pneu traseiro já é feito com 52% de material verde, chamamos-lhe assim, é bem provável que chegue também à categoria rainha, o que vai ser um novo desafio. Entretanto, estamos quase a chegar ao verão e é aquela altura do ano em que se fala muito de contratações, a famosa dança das cadeiras. Exato. E neste fim de semana as declarações de dois pilotos aumentaram, digamos assim, ou reforçaram a silly season. O Pedro Acosta, ao que parece, até 30 de junho a KTM tem que fazer uma proposta para 2024 e depois ele decidirá e poderá procurar outra solução. E a questão é, a KTM vai propor-lhe ficar outra vez em Moto2 pelo menos mais um ano, ou vai propor-lhe a passagem para a categoria rainha? Mas nesse caso, quem é que vai sair de uma moto ao KTM para dar lugar ao Pedro Acosta, ou irá a KTM colocar mais uma moto na grelha para acomodar Pedro Acosta? Porque uma coisa é certa, não acredito que a KTM queira perder um diamante. Exato. Em bruto, que é o Pedro Acosta neste momento.
Exato, o Pedro tem neste momento, como costuma dizer, a faca e o queijo na mão, se formos a pensar bem. A KTM pode lhe propor ficar um segundo ano, ou aliás um terceiro ano já na categoria de Moto2, e o Pedro Acosta pode simplesmente recusar e a partir do dia 30 passa a ser um piloto livre no mercado. Eu acho e acredito mesmo que a KTM, para solucionar este problema, tem que dar um lugar no MotoGP por esta altura ao Pedro Acosta, e o Pedro Acosta tem que aceitar fazer parte também dessa equipa, que é sempre preciso ter isso em conta. Fala-se então da possibilidade da KTM trazer uma moto do seu grupo, o Husqvarna, semelhante à situação que foi realizada com a GasGas, apesar da Dorn não olhar para isso com muitos bons olhos, tal como já o ano passado tinha feito saber. Vamos ver se entretanto algo muda, sobretudo tendo em conta que falamos de um piloto espanhol e sabemos bem ou mal o peso que isso acaba sempre por ter. Agora, não nos podemos esquecer que há mais lugares que estão em risco, e tu disseste bem que há dois pilotos que acabaram por dar algumas declarações interessantes, e esta acaba por ser se calhar a mais interessante e a mais forte, que foi a declaração do Franco Morbidelli, que é dos pilotos que têm contrato apenas para 2023. Penso que para além do Morbidelli também só o Augusto Fernandes tem contrato para 2023, e acho que o Fábio Di Giannantonio, pelo menos estes três, tenho a certeza que têm contrato só para 2023, o que abre outro problema, porque não sabemos em que ponto é que o Paul Espargaró vai regressar, qual vai ser a condição física no regresso dele agora ao MotoGP, se facilmente se vai adaptar, e esperemos que sim, mas há sempre a questão de poder ter mazelas e não se conseguir sentir bem, ele próprio chegar a um ponto em que entende que não vale a pena, não estando na melhor forma física, e abriria assim dois lugares na KTM. Para já apenas está um lugar, é o de Augusto Fernandes, e é com isso que neste momento a KTM pode jogar com o futuro do Pedro Acosta.
Mas depois das críticas que recebeu, depois de já ter descartado um rookie, se calhar não era boa ideia descartar outro no final da temporada. Rui Balmonte, como é que a KTM vai descalçar esta bota?
Olha, como é que a KTM vai descalçar esta bota? Bem, fala-se que o Lynn Jarvis já falou com o Pedro Acosta. Também já terá falado com o Alonso Lopes.
Mas se calhar ele respondeu-lhe como ao Franco Morbidelli. E achas que eu quero mais um ano na Yama?
Pois, também pode ter sido essa a resposta do Pedro Acosta. E a opção Husqvarna é cada vez mais comentada. O próprio Pete Byron, este fim de semana, também lançou para o ar se é o Ducati tem 8 motos, porque razão nós não podemos ter mais duas, não é? Portanto, não será por aí. A Yamaha não vai ter equipa satélite em 2024. Existe essa necessidade de colocar os pilotos em MotoGP. O Pedro Acosta tem um contrato assinado que o coloca em MotoGP no próximo ano. Se a KTM não tomar a opção de o colocar em MotoGP, ele pode renunciar ao contrato naturalmente. A Husqvarna poderia ser uma opção, obviamente, era um sucedâneo, sim, mas é mais uma marca que vem para o campeonato, seriam mais duas motos que vêm para o campeonato, e não nos podemos esquecer que as marcas pagam para estar no campeonato, não estão lá só porque querem, pagam à Dorna para estar no campeonato e para marcar presença nas provas do campeonato. Portanto, para a Dorna será mais um FII que vai entrar de duas motos de outra marca. Não vejo por aí que fosse muito complicado. O Carmelo Spalletta tantas vezes diz que hoje é amarelo e amanhã já diz que é verde, portanto acredito que ele mude a opinião rapidamente quando chegar a ordem de transferência. Mas é a única hipótese que a KTM tem, porque senão vai perder o Pedro Acosta, porque fala-se no Pedro Acosta também para a Honda. Ok, neste momento o que o Pedro Acosta tem em cima da mesa, além da KTM, que não lhe disse nada ainda, são as duas piores motos da grelha. É verdade, mas todos sabemos também que os japoneses hoje estão mal e amanhã estão bem. Portanto, e já o Alex Crivier há muitos anos dizia isso, a Honda hoje está mal e amanhã está bem. Portanto, não nos podemos esquecer que de um momento para o outro a ordem e a hierarquia pode se inverter e a presa passa a ser predador. Portanto, o Pedro Acosta até está numa posição, entre aspas, confortável, porque tem, hipoteticamente, três marcas interessadas nele e isso é bom para qualquer piloto.
Exato, Guto. E o Pedro Acosta vai ficar em Moto2 ou vai subir? A intenção dele, o objetivo dele era subir a MotoGP já na próxima temporada, mas perante o cenário atual, o que é que vai acontecer? E como é que a KTM vai resolver este problema para não o perder? Porque, na verdade, estamos a falar dos pilotos que poderão subir a curto prazo a MotoGP, obviamente que ele é um daqueles em que se depositam mais esperanças.
E aí, o Pitbari falou durante essa semana também que tinha interesse no Mark Marquez, assim, deu uma namorada no Mark Marquez rapidamente, mas ao mesmo tempo disse que estava muito satisfeito com os pilotos que ele tem. E acredito que esteja satisfeito com o Augusto Fernandes, por exemplo, mas ok, a gente percebe, a gente sabe que existe um contrato a ser cumprido. O Pedro Acosta, de fato, ele é que tem as cartas na mão, porque é um privilegiado pelo talento dele. Não acho que ele vai continuar na Moto2 no ano que vem. Eu acho que até para a MotoGP é importante a presença de um piloto do nível do Pedro Acosta.
E com carisma.
O Spalletta ama, né? Ele ama esse tipo de coisa. Ele se entrar o Husqvarna, o Spalletta solta até fogos. Porque o que ele quer é isso. Ele, quanto mais marca tiver ali a pagar e mostrar que tem 30 marcas ali, o Spalletta vai dizer: olha, a MotoGP é rentável. A mesma coisa, essa coisa que a gente estava a dizer agora sobre o aumento que o Rui Matias falou, o aumento da audiência do fim de semana por causa das sprints e o aumento da audiência em geral por causa da MotoGP e tal. Então, quer dizer, tudo que possa mostrar que o reino continua lindo e florido, Por Carmelo Spalletta, isso é um espetáculo, porque nós tivemos um revés de Covid-19 que pôs muita gente, muito esporto, muito evento esportivo a perder. Porque não só nas duas rodas, nem nas quatro rodas, eu digo em geral. Então, qualquer coisa que demonstre, em termos de marketing, que o negócio vai muito bem, obrigado, para ele é espetacular. Então, o que ele quer mais é o Husqvarna, ele quer Pedro Acosta, ele quer o Augusto Fernandes ali, ele quer que o Pitbari pressione o Marques, mas diga que não precisa. Tudo faz parte do circo.
Sim. E não podemos esquecer do Tony Arbolino também, que é falado para a Gresini.
Exato. E seria ótimo. Seria ótimo o Arbolino na Gresini, seria maravilhoso. É um outro piloto que enriqueceria a MotoGP. A gente sabe que a transição maior é da Moto2 para a categoria rainha, para a categoria principal. E a gente tem um carinho muito grande na Moto3 por ver tudo aquilo que acontece, que os pilotos escalam para poder chegar na MotoGP. Quando chega na Moto2, não é que seja uma seca, mas a gente entende, a gente percebe que existe esse ponto de transição entre a 3 e a GP, que pouquíssimos pilotos saíram. Caso aqui que eu me lembro agora, o Jack Miller foi um deles. Né? O Quartararo mesmo passou pela 2, mas o Jack Miller rapidamente, mas passou, como o Vinales também, acho que foi pouco tempo. Mas a gente vê pilotos que passam direto assim, é um susto. Então, quando a gente tem essa transição, faz com que seja normal, mas em termos de marketing, são duas pontas, é um norte e um sul aí. É MotoGP para um lado, é Moto3 para o outro, para poder escalar e fazer a coisa ficar do jeito que fica, né?
Sim, e entretanto, o Rui Matias já tocou no assunto do Franco Morbidelli, perguntaram-lhe se os resultados poderiam comprometer a sua permanência da Honda, ao que ele respondeu ironicamente com uma pergunta, perguntando-se, e será que ele próprio quer ficar mais um ano na Yama? A verdade é que, e como dizia o Rui Balmonte há pouco, neste momento a Honda e a Yama são das motos que não devem ser as preferidas dos pilotos que procuram ou subir à categoria rainha ou mudar de equipa. O que vai ser do Franco Morbidelli? E se ele sair, quem é que vai para o lugar, quem é que vai querer ir para o lugar do Franco Morbidelli na Yama?
Olha que duas perguntas. Bem, das duas uma, o que o Franco disse ontem pode ter duas leituras. Uma que eu não acredito, que é o facto de ele já estar com o lugar assegurado para 2023 e querer dar a entender que não precisa de mostrar nada para merecer aquele lugar, tanto que ele depois no final até diz para irem falar com o Lino para esclarecer toda a situação do contrato e não com ele, e ele depois acabou por também dar uma entrevista à Speed Week, onde depois um bocadinho com cabeça mais fria acabou por dizer que não era bem assim, que claro que queres continuar a estar no campeonato do mundo e que tem que mostrar, tem que lutar, não só ele como todos os pilotos têm sempre que mostrar que merecem lá estar. No entanto, tu pegas na Honda e na Yamaha, a Honda tem um problema com a moto, não parece que tenha tanto um problema neste caso, ou não dá tanto a entender ter um problema interno a nível de estrutura.
A Honda sempre foi a equipa onde os pilotos, para onde os pilotos queriam ir, a verdade. Exato. É que olhando para os resultados, hoje em dia...
Sim. O que eu estou a dizer é, a nível de estrutura de pilotos, não se dá tanto a entender que esteja tão má como a Yamaha, porque a Yamaha, com as declarações do Fábio e do Franco Morbidelli, neste momento mais parece uma casa a arder.
Aliás, o Fábio requestou algumas soluções de... Não foi do ano passado, foi de 2021, para tentar resolver alguns problemas. Sim, que andavam completamente perdidos.
Razão tinha o Maverick quando rebentou com aquele motor na Áustria. Isso. Ele já sabia que estava ali um cão. Ele já sabia.
Já sabia o que é que vinha, exato. É que a Yamaha está literalmente uma casa a arder. Os pilotos dizem o que querem e o que não querem. E lá está, semana passada falávamos, e agora pegando naquilo que o Guto há pouco disse, falávamos na questão dos pilotos bonzinhos, de serem todos amiguinhos e tudo mais. É bom ver também os pilotos neste estilo de discurso, não terem problemas em dizer o que querem. E a forma como o Morbidelli, mais do que o que diz, é a forma como o diz, é absolutamente delicioso. Agora, o que será do Franco? Não sei. As más línguas dizem que o Franco poderá substituir o Toprak no Mundial de Superbike. As más línguas, eu não consigo ainda, não sei se é ver, se é aceitar ver alguém como o Franco e com a qualidade do Franco a sair do MotoGP. E mais, quem é que a Yamaha consegue ir buscar para meter neste momento a conduzir a moto que seria do Franco? Eu só consigo ver numa solução um piloto que esteja desesperado para trocar de equipa, e sinceramente, olhando para o grid, não vejo que haja um piloto desesperado, sem ser o Morbidelli e o Fábio Quartararo, a querer mudar de equipa. E só vejo a possibilidade de haver um piloto quase, não é desesperado, mas com o desejo muito grande de querer subir ao MotoGP, deixando para trás desde já o Moto2, como é o caso, como vocês falaram, por exemplo, do Alonso López, chegar ao final da temporada, não conseguir um lugar numa equipa de MotoGP, em último caso aparecer-lhe a porta da Yamaha aberta e o espanhol aceitar.
Rui Belmonte, a verdade é que o Franco Morbidelli foi vice-campeão do mundo, mas na competição também muitas vezes vales o resultado da última corrida, e neste momento o valor do Franco não está muito bem cotado.
Claro que sim, e é isso mesmo. Ele foi campeão do mundo Moto2, foi vice-campeão do mundo MotoGP e não é por ser com toda a certeza o mau piloto que ele conseguiu esses resultados, mas é como tu dizes, vales o resultado da última corrida, e o Franco não tem estado, ou não tem tido nos últimos anos, desde 2020, quando foi vice-campeão do mundo, não tem tido os resultados que obviamente queria conseguir também. Mas neste momento também, olhando para aquilo que o Fábio está a conseguir com a moto, eles estão ao mesmo nível, ou seja, mau. Vimos que agora lutaram ali para conseguir e eventualmente entrar num top 10 e as coisas são muito complicadas e o Fábio também claramente já tirou a toalha ao chão e já deu a entender que não há muito mais a fazer com esta moto. Ele até está pior do que o Franco, porque ele tem um contrato por mais anos, portanto ele está agarrado a este karma durante mais tempo e não sei até que ponto é que o divórcio com o Eric Maier também não se deve um bocadinho a tudo isto, porque eventualmente existiriam outras propostas em cima da mesa para o Fábio Quartararo quando ele renovou com a Yamaha. Fala-se disso. Mas fala-se dessa possibilidade que o Rui Matias estava a dizer de ver o Franco Morbidelli na Yamaha ao lado do Locatelli na Superbike no próximo ano. Eu gostava de ver o Franco na Superbike, sinceramente, gostava de ver, tal como gostava de ver o Fábio de Gianantonio, que também se fala que pode ser uma escolha da Ducati no próximo ano para o lado do Álvaro Bautista, e assim entravam pilotos novos no campeonato. Agora, também há algum tempo atrás, alguém com muito saber de corridas em Portugal me dizia que o MotoGP nos próximos anos vai ser um triturador de pilotos, e o Franco e o Fábio de Gianantonio e se calhar outros mais estão neste momento a ser os primeiros em que a sua carreira como piloto de MotoGP é equacionada e tem que encontrar outras soluções. Poderá ser a Superbike, até porque a Superbike precisam também urgentemente de mais sal, porque neste momento só o sal de Talavera de la Reina não chega para animar a Superbike, antes pelo contrário.
Guto, dizias há pouco que a Honda tinha que ir à Bruxa, mas calhar pode levar a Yamaha com eles. Podem ir juntos.
Pode, aproveita que a bruxaria vai ficar mais barata, porque faz 50% para cada um. Aí podia. Mas eu acho que o ponto que o Rui Belmonte tocou agora foi muito interessante. Eu também gostava de ver o Franco Morbidelli na Superbike, porque eu acho que, ao mesmo tempo que a MotoGP vira um triturador de pilotos, e isso é verdade. Isso é verdade para esses próximos anos. Ou seja, isso se resume no seguinte: fica quem sabe. Se não souber, não vai conseguir domar o bicho. Não doma, não consegue domar. Isso não é Honda, não é Ducati, não é Yamaha, não é. É a moto em si. Entendeu? Pelo menos eu vejo por esse lado. E principalmente assim, o Franco Morbidelli venceu aí em 2017, mas na Moto 2, vou para 6 anos. Já são 6 anos aí essa diferença. Sim. Aí em Sachsenringen, ele venceu em 2017. Eu não sei, eu acho que o grande sonho do Morbidelli seria o Valentino Rossi alinhar uma terceira moto. Mas ao mesmo tempo eu não sei se o Rossi também chamaria ele, mesmo ele tendo sido da academia. Eu não sei se o Rossi chamaria ele.
Pode levá-lo para a Moto 2 outra vez, para ao lado do Manuel Gonzalez.
Pois é, mas você não acha que seria um retrocesso no caso do Morbidelli já há tantos anos na MotoGP? Porque nós tivemos o São Lois com esse tipo de situação, mas ele ficou pouco tempo, ficou acho que 2 temporadas. Vocês não acham que no caso, eu pensei isso também, mas vocês não acham que no caso do Morbidelli seria um baita retrocesso? O Lute, por exemplo, ficou mais um pouco do que o Lois, e quando voltou, correu mais uma temporada ou duas no máximo e parou. Então, não sei se vale a pena, né?
Sim. Também acho que não, mas poderá ser uma solução para se manter na esfera do Valentino Rossi.
Pode não haver grande motivação, não é? Um piloto que passou já estes anos em MotoGP não ter a motivação para regressar, para regredir em termos de categoria, tendo em conta o estatuto que já conquistou.
E não nos podemos esquecer, Vítor, também que eventualmente vamos ficar com menos uma equipa no Moto2 no próximo ano, que é a marca VDS.
Exato, e até porque, Guto, deste dois bons exemplos, do Sam Lowe, por exemplo, mas os pilotos que regrediram, e o Tom Lutti, os pilotos que, esses dois, quando estiveram na MotoGP, acabaram por não fazer nada de extraordinário. Aliás, bem me lembro, o Tom Lutti nem sequer chegou a pontuar na temporada em que esteve em MotoGP, enquanto
não, e
que...
com o alto investimento do Mark van der Straten.
Enquanto que...
Foi exatamente na altura que o Mark van der Straten saiu da Moto2 e entrou na MotoGP, levando os dois. Levou o Lute e levou o Morbidelli.
Exato.
Então a coisa começou a crescer e para o Morbidelli naquele primeiro momento foi bom, mas pro Lute foi uma seca, foi uma coisa horrorosa. O Lute é meio uma pena, porque eu gostava do estilo de pilotagem do Lute, mas faltava um pouco mais de agressividade a ele.
Sim,
eu acho que também ser cerebral demais e pensar muito tem hora que não pode, não.
Exato, e acabou por não conseguir adaptar-se muito bem à categoria rainha. Tínhamos aqui muito mais para conversar, agradeço aos três, mas temos que acabar por aqui. Não se esqueçam, um grande prémio da Alemanha este fim de semana na Sport TV. São 3 grandes prémios consecutivos: Itália, agora a Alemanha e depois os Países Baixos em Assen, antes das férias de verão. Portanto, apontem na agenda, Grande Prémio da Alemanha, este fim de semana na Sport TV. Até lá.